Carboidrato,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Amada Negromonte e hoje nossa conversa será sobre a percepção da autoimagem corporal e as relações com a comida. E para esse bate-papo convidamos a Silvia Bacalhau, ela que é nutricionista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, também nutricionista do Instituto Federal de Pernambuco, mestre em saúde pública pela UFPE, e doutoranda em saúde da criança e do adolescente na UFPE. Quem melhor para falar sobre esse tema do que a própria, não é mesmo?
Olá, eu sou Beatriz Pereira. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como a Amada falou, né, nossa conversa hoje será sobre a percepção da autoimagem corporal e quais são suas relações com a comida. Sabemos que a insatisfação e a distorção com a imagem corporal muitas vezes pode acontecer devido a uma discrepância, né, entre a percepção da forma do corpo e a imagem planejada. Muitas vezes, com base num padrão ideal de beleza, essas pessoas elas têm essa percepção. Esse padrão ele vem diretamente imposto pela mídia, onde ele acaba idolatrando um corpo magro, um corpo esbelto para as mulheres, e também um corpo de atlético, um corpo musculoso para os homens, né? E aí eu queria, Silvia, que você explicasse para a gente um pouquinho o que seriam essas alterações sobre a percepção com o nosso corpo, explicasse também como esse tema está diretamente relacionado à forma como nos alimentamos.
Oi, meninas, Amada, Beatriz, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Escuto bastante o AlimentaCast, sou fã do podcast de vocês. E é isso, eu sou Silvia, sou nutricionista há um pouquinho mais que 18 anos e trabalho com crianças no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e com adolescentes no Instituto Federal de Pernambuco. Por conta desses dois grupos que eu trabalho, eu resolvi fazer meu doutorado em saúde da criança e do adolescente. E imagem corporal é um dos temas que eu venho investigando nos últimos anos. Eu trabalho bastante com imagem corporal e comportamento alimentar. E aí é isso, a imagem corporal ela vai ser a representação que a gente tem na nossa mente, do nosso corpo. É quando a gente fecha os olhos e imagina, a gente tem um mapa, né, do nosso corpo no nosso cérebro. E aí essa imagem, ela é construída a partir das experiências de vida que a gente tem. Ela que vai expressar a nossa personalidade, né? Ela vai ser uma expressão também da nossa cultura, dos nossos costumes e nossos hábitos do dia a dia. Essa imagem, ela vai ser influenciada por vários aspectos. Aspectos psicológicos, sociais, culturais e biológicos que vão determinar a busca por uma melhor aparência física. Essa imagem, ela se divide, né, em duas classificações, eu posso dizer assim, que é a perceptual, que é exatamente essa questão de quando a gente fecha os olhos, como é que a gente se vê. É a precisão que a gente consegue reconhecer o nosso corpo físico, né, tamanho, forma, limites, a relação do nosso corpo no espaço. Eu posso dar um exemplo assim. Quando a gente tem duas cadeiras e a gente precisa passar ali entre as duas cadeiras, a gente já imagina, acho que eu consigo passar sem bater em nenhuma. Ou então, não, meu corpo não vai conseguir passar ali tão fácil. Isso é porque nosso cérebro tem essa dimensão do nosso corpo. Existe um processo, né, neural que liga, que conecta o nosso corpo à nossa mente. E os estudos mostram que essa ligação ela está muito relacionada à área parietal do nosso córtex cerebral. E outra dimensão da imagem corporal é a dimensão atitudinal. É quando a gente está muito relacionada às questões das atitudes do nosso do nosso eu com o nosso corpo, né? Ela engloba aspectos afetivos, onde a gente vê as questões relacionadas à emoção, a sentimento com o nosso corpo, né? Tem também um aspecto cognitivo, que está muito relacionado com os pensamentos que a gente tem acerca do nosso corpo. E nós temos também a dimensão atitudinal, né? Enquanto a dimensão perceptual, ela busca avaliar a relação entre a proporção real do nosso corpo com o nosso julgamento, como vocês disseram no início, a dimensão atitudinal da imagem corporal, ela vai ultrapassar esse julgamento de tamanho. Ela vai estar bem mais relacionada às atitudes que a gente tem a respeito do nosso corpo. Ela vai englobar aspectos afetivos relacionados com emoções e sentimentos e vai também englobar aspectos cognitivo e de atitude relacionados a pensamentos e comportamentos com relação ao nosso corpo. Então, quando o indivíduo ele sente o corpo ou parte do corpo dele maior do que é, a gente pode dizer que esse indivíduo ele tem uma distorção. Né? Existem instrumentos para isso, para a gente identificar se esse indivíduo tem distorção. Quando o indivíduo ele tem uma grande preocupação com o corpo, ou seja, ele checa, ele aperta assim do lado para ver se está sobrando gordurinha, ele se olha bastante no espelho, ou também pode acontecer de ele evitar o espelho. Quando há realmente uma supervalorização, né, do peso e das formas corporais, quando muitas vezes pode acontecer até um desprezo pelo próprio corpo, um medo intenso de engordar, então a gente vê que existe uma insatisfação. Isso vai estar muito mais relacionado à dimensão atitudinal da imagem corporal. E aí essas questões de distorção e insatisfação, elas podem inclusive gerar transtornos. É o conhecido transtorno dismórfico corporal. Quando essas reações a respeito do corpo são tão exageradas, elas vão ter um prejuízo tão importante no funcionamento daquele indivíduo, sabe? O funcionamento, tanto funcionamento pessoal, social, familiar, profissional, que aí pode começar a trazer comportamentos transtornados. E isso pode estar diretamente relacionado com a alimentação. Podem começar comportamentos transtornados, disfuncionais, de uma relação não saudável com o alimento. Quando o indivíduo começa a restringir, quando você vê assim muita restrição alimentar sem orientação de um profissional qualificado para isso, quando ele começa a evitar, chegando, né, aos mais severos, né, como purgação, né, enfim. E aí tem também as questões das dietas da moda, né, porque tem aquela pessoa que não pode ver uma dieta da moda que quer fazer porque está se achando gorda, está se achando gordo, enfim. E aí é aí que a gente vê, sabe, essa questão da imagem corporal e do comportamento alimentar. É quando essa imagem começa a causar, né, alguns comportamentos disfuncionais que podem levar, sim, para um transtorno alimentar, como anorexia, como bulimia, enfim.
Bom, gente, acabamos de perceber, através da fala de Silvia, que uma imagem corporal negativa pode causar expectativas irreais de como seu corpo deve ser e também pode levar a comportamentos alimentares disfuncionais. Na pergunta anterior, citamos que a mídia ela reforça esses padrões irreais de perfeição, mas, Silvia, você acha que a mídia tem alguma influência de fato sobre isso? Acha que existe alguma correlação entre mídias sociais, imagem corporal negativa e alimentação disfuncional, ou até mesmo o surgimento de um transtorno alimentar?
Sim, com certeza. E isso já vem sendo estudado há um bom tempo. Em 99, Thompson ele criou uma teoria chamada teoria tripartite. O que é que essa teoria tripartite diz para a gente? Que as influências socioculturais elas estão diretamente envolvidas na formação dessa imagem corporal. E quais são essas influências socioculturais? Como é uma teoria tripartite, então são os tripés, né? A família, os pares, os amigos, no caso, e a mídia. Então, são esses relacionamentos que vão desenvolver, formar essa imagem corporal. A gente sabe que hoje nossas crianças elas já têm acesso, né, a celular, a TV, a redes sociais. E aí essa influência da mídia já começa muito cedo. O período que se inicia aos 6 anos e vai até o início da adolescência, que é conhecido como terceira infância, nesse período a criança ela já consegue fazer comparações entre ela mesma e outras crianças. E isso já vai influenciar nas habilidades físicas e atléticas dessa criança, bem como na sua aparência física. E isso junto constitui a base para o desenvolvimento da imagem corporal. Então, assim, aquela frase que a gente escuta, assim, tem algumas pessoas que dizem, não, aqui em casa a gente não fala de corpos. Como assim a gente não fala de corpos? A gente não fala, a gente é uma sociedade que a gente vê uma criança bonita, né, tomada banho, uma menina, principalmente menina, né? A gente adora fazer isso quando encontra menina. Já vem aquela menininha toda bonitinha, de cabelinho arrumado, vestida. A primeira coisa que a gente diz quando encontra a menina: nossa, como você tá linda, né? A gente já tá ali enaltecendo o físico, né? Uma vez eu li um textinho que dizia exatamente isso. Porque quando a gente encontra uma menina, a gente, ao invés de fazer um elogio desse, porque a gente não senta com ela, você gosta de assistir, você gosta de ver filme, você gosta de ler livro, qual o livro que você tá lendo? Não, a gente não faz isso. A gente já vai de cara elogiando ali o físico, né? Então, isso faz muito parte da nossa cultura. Quando a gente fala dessa teoria que eu citei anteriormente, da questão dos pares, a gente vê muito essa influência dos pares nos adolescentes, né? Tem um termo que, se eu não me engano, se chama de unificação, que é quando os adolescentes eles andam em grupo e eles precisam ser reconhecidos na sua individualidade. Então, ele naquele grupo ele precisa ser aceito, mas ele quer ser individual perante a família. Então, assim, por isso que existe mais um distanciamento do adolescente e da família, né? E mais uma aproximação dele com os amigos. E aí, quando a gente vê essa influência dos pares, a gente vê, inclusive, na forma de se alimentar. Onde é que adolescente gosta de lanchar? Em rede de fast food, né? E, além de tudo, mais uma vez, citando a mídia como um grande formador da questão da imagem corporal. Porque a gente assiste o tempo todo, né, programas, a gente tem acesso o tempo todo a como é que a gente chama, youtubers, né, a perfis famosos no Instagram, e hoje em dia é muito pesada são muito pesadas as críticas ao corpo gordo, né, graças a Deus isso tem diminuído bastante, mas assim, eu vi inclusive uma vez uma Big Brother dizendo que fez uma cirurgia plástica. Na cabeça dela, ela não precisava de plástica. Vejam só. Ela não precisava de plástica. Mas ela foi tão criticada na rede social quando ela colocava um biquíni, sabe? Vinha tanto xingamento, chamando ela de N coisas por ela não ter seio, que ela foi e colocou silicone. E aí, quando ela colocou silicone, aí, claro, né? Todo mundo gosta de opinar, né? Aí já veio quem não gostou do silicone. E aí ela disse que começou a postar foto depois que pôs o silicone e as pessoas começaram inclusive, a xingar, sabe? Muito forte as críticas que faziam ela. E ela disse que simplesmente chegou num nível de ansiedade que ela não aguentava mais abrir a rede social dela. Veja que nível a gente está chegando. Então, assim, não tem como a gente negar a influência, sim, da mídia na imagem corporal, principalmente negativa, né? E a partir daí, a partir da formação de uma imagem corporal negativa, como a gente falou na pergunta anterior, a alimentação disfuncional aparece, porque se eu quero um corpo magro, eu vou ter que fazer alguma coisa com a minha alimentação. A regra é essa, né? Ninguém pensa que eu posso comer de tudo um pouco. Eu posso ser feliz fazendo isso, né? O que é que tem de errado nisso? Porque eu vi uma atriz uma vez também dando uma entrevista que não comia um brigadeiro há não sei quantos anos. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é essa alimentação disfuncional que vai, é o caminho, né, sem muitas rotas alternativas, é o caminho que dá direto nos transtornos. Não tem como a gente negar isso, infelizmente.
Verdade, Silvia. E, tipo assim, as pessoas parece que esquecem que alimento também é prazer, né? Também é sentimento, não é só nutriente. E aí, eu acho que as pessoas se cobram muito. Eu sou novinha, né? Tenho 20 e poucos anos, mas eu acho que, não sei, eu acho que nunca foi cobrado tanto como prefeito. Para a mulher e para o homem também. Eu acho que essa vida de digital influencer, né? Que a gente tá vivendo agora, essa vida de mostrar o que não vive, porque infelizmente as redes sociais é isso, a gente acaba mostrando o que não é, o que não vive, tem cobrado e tem adoecido tantas pessoas. Porque é muitos defeitos em fotos, a gente sabe. E aí acaba que muita gente quer viver a vida daquele outro, daquele digital influencer, sem saber, na verdade, que por trás das câmeras, às vezes, não é tudo aquilo que a gente vê, sabe?
E eles vivem para isso, né? Exatamente. Se a gente for comparar a vida da gente para viver numa academia fazendo dieta, ainda assim, dependendo da nossa genética, posso dizer que a gente não alcançasse aquele corpo, porque são N fatores que vão influenciar, né, no seu corpo. Mas é isso, é triste.
A gente acaba se comparando ao irreal, né? Que é algo que não existe.
Pois é, verdade, né? E aí, né, diante disso a gente sabe que a insatisfação e a distorção da imagem corporal, ela vai ser observada também em indivíduos eutróficos, né? E sabemos, principalmente, feito a gente já vem falando, que as mulheres, elas estão mais insatisfeitas com o corpo do que os homens. Silva, tu acha, né? Você acha que as mulheres, elas estão mais suscetíveis a essa distorção, essa insatisfação corporal? E você acha que esse fato, ele vai ter relação também com as mulheres também serem mais prevalentes em casos de transtornos alimentares, ou é só uma coincidência?
Eu não acho assim, sabe? Eu não acho que transtornos alimentares, que os transtornos acontecem mais em mulheres do que em homens. Possa ser que sim, mas o que acontece muito é que não existem muitos estudos onde os homens fazem parte da amostra. A verdade é essa. Então, na maioria dos estudos, a população é predominantemente feminina. Por quê? Porque existe muito a questão aí de machismo, de homem não conversar sobre isso, né? Os homens, eles têm menos conhecimento sobre transtornos alimentares. Inclusive, no livro Transtornos Alimentares e Nutrição, da Marley Alvarenga com a Sônia Tucunduva, esse livro, ele traz um capítulo só sobre transtornos alimentares em homens. E aí elas dizem muito assim, que os homens, possa ser que alguns comportamentos que estão dentro do espectro, dos espectros dos transtornos alimentares, o homem não tem consciência que esse comportamento tem a ver com transtorno, né? Eles, porque é naturalizado, por exemplo, comer compulsivo, né? Homem que come muito, isso não é um comer compulsivo, é coisa de homem, entre aspas, né? Então, assim, existe muito machismo envolvido, né? A gente vem de uma sociedade machista. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Outra coisa também, outro ponto, é que homens, eles não procuram profissionais da saúde. Então, quando você vê, por exemplo, artigo da gente da área da saúde, quando você vê algum artigo científico, a maioria da população são mulheres. Ah, quando você faz um estudo transversal num hospital, mais da metade da amostra era do sexo feminino. Mas por quê? Porque as mulheres, elas procuram mais os profissionais de saúde. Então, quem procura mais vai diagnosticar mais, não é verdade? Então, eu acho que é isso que acontece. Os homens, eles não estão a salvo, tá? Diante desses padrões realmente impostos pela mídia e pela sociedade. Enquanto a mulher, como vocês bem disseram, a mulher deseja um corpo magro, um corpo esbelto. Já os homens, eles querem ser musculosos. Eles querem ter muita massa muscular e um baixo percentual de gordura, né? Então, Mas é bom lembrar que essas manifestações de transtornos são tão frequentes em homens quanto as mulheres. O que existe muito é um estigma com o tema na população do sexo masculino. E aí, diante disso, a gente tem que deixar aqui um recado. A gente precisa desmistificar a associação entre imagem corporal, transtorno alimentar e feminilidade. Para a gente, como profissional de saúde, melhorar a adesão masculina nesses tratamentos. O mais importante é que a gente consiga, como é que eu posso dizer, convencer, né, os homens a deixarem essa masculinidade de lado nesse momento de cuidar da saúde, apoiá-los, incentivá-los a se olharem e a se tratarem com gentileza. É isso que eu acho que precisa bastante, sabe? A gente quebrar esse gelo, né? A gente incentivar os homens a se tratar com mais gentileza, com mais autocompaixão.
Inclusive, estudando sobre o assunto, eu achei um caso clínico que um homem de 36 anos foi conseguir, né, ter o diagnóstico para a compulsão alimentar e, na verdade, ele foi com outra demanda procurar ajuda e daí, nessa ajuda, identificou que ele tinha a compulsão. Então, assim, é algo que eles acreditam que isso não é coisa de homem, não acontece comigo. Então, é muito longe da realidade deles, né?
Isso. Inclusive, os transtornos em homens, eles são diagnosticados mais tardiamente, assim como esse que você encontrou no caso clínico.
Sim, sim. Agora, você poderia falar um pouco como percepção alterada da nossa autoimagem e as medidas antropométricas estão associadas com os transtornos psiquiátricos, seja ele ansiedade, depressão e outros?
Veja, na maioria das vezes, o indivíduo deprimido, ele tende à obesidade. Ao mesmo tempo que o indivíduo com obesidade, ele tende à depressão. Por quê? Porque existe muito essa relação afetiva com a alimentação, né? Quando a gente vai no laboratório fazer exame de sangue com a criança, eu levo minha filha no laboratório, o que é que a criança ganha no final de que levou uma picadinha da agulha? Um pirulito, uma pipoca. Então, o que acontece muito é isso, né? A gente, no momento da gente de tristeza, vou dar um exemplo, a tristeza, a gente é compensada desde criança com doce. E aí a gente cresce tentando compensar os nossos sentimentos com o alimento, né? E aí, quando a insatisfação com o próprio corpo, ela se associa a um quadro de depressão, ela está muito relacionada com a questão da autopercepção negativa, uma baixa autoestima. Isso já faz parte do quadro clínico da doença, né? E aí, se a pessoa com obesidade, ela desenvolve uma insatisfação com o corpo, isso vai gerar sentimentos como rejeição da própria imagem, uma baixa autoestima, vergonha, uma sensação de tristeza. Isso leva o indivíduo ao isolamento, né? E aí também, quando se isola, pode descontar na comida, né? Essa depressão, ela pode se agravar, essa ansiedade, ela pode se agravar, e aí podem surgir os transtornos alimentares, né? Aquele transtorno compulsivo, ou a mesma a própria bulimia, onde o indivíduo ele come e depois tem reações de purgação por arrependimento. Então, sempre está muito assim relacionado, é como se fosse um círculo vicioso, sabe? Não sei se eu posso chamar assim, mas eu vejo muito assim. E é difícil, porque assim, quando o indivíduo sofre com questões relacionadas ao seu psicológico, né? Ele vai tentar se afastar do convívio social. Às vezes a tristeza faz o indivíduo querer ficar em casa. Às vezes a obesidade, ela faz o indivíduo querer ficar em casa. E aí os dois juntos, isso pode comprometer vida social, trabalho, hábitos de vida, hábitos de saúde. E isso vai gerar desconforto, vai gerar sofrimento, sentimentos negativos, levando inclusive à depreciação da própria imagem física, porque esse indivíduo ele tem uma sensação de insegurança em relação aos outros, né? Ele imagina, ou até mesmo pode até constatar, que os outros veem ou tratam ele com preconceito, com discriminação. E aí não tem como a gente, muitas vezes, dividir, né? A depressão e a obesidade, elas podem sim andar de mãos dadas. E isso precisa muito de um cuidado, de um acolhimento, para que essa situação ela seja revertida. Porque a gente consegue sim ser feliz independente da imagem corporal, né? A questão da autocompaixão é essencial, né?
Verdade, né? Com certeza. E aí, né, diante de tudo que foi falado aqui, você acha que quais ferramentas nós podemos utilizar para melhorar a nossa relação com o nosso corpo, visto que a gente sabe, né, que dietas restritivas elas podem gerar o desenvolvimento de transtornos alimentares?
Veja só, é imprescindível um cuidado multiprofissional. Não tem como a gente pensar nesse tema da gente de hoje e não pensar numa equipe multi, sabe? Na verdade, não é nem multiprofissional, eu acho que é interdisciplinar, onde a gente precisa realmente conversar com os pares, né, sobre esse indivíduo que está sendo acompanhado pela gente. Existem muitas atividades que a gente, como profissional de saúde, a gente pode sugerir, né? A gente pode criar grupos de apoio. É importante que o indivíduo ele se sinta acolhido e que tenha um grupo, né, que passe pelas mesmas coisas, que tenha os mesmos pensamentos, para que ele passe a aceitar melhor esse corpo dele do jeito que é, né? As práticas integrativas e complementares, elas podem ser recursos importantes, porque elas possuem muitas características positivas, como o empoderamento, o estímulo à autocompaixão, ao autoconhecimento, à autoaceitação, né? A gente pode citar a biodança, a meditação, o Tai Chi Chuan, a massoterapia. E muitas vezes, quando a pessoa que está sendo acompanhada por nós, ela não tem acesso, a gente pode, inclusive, estimular um banho mais demorado, uma massagem, para que ela consiga se amar, se fortalecer, né? Quando a gente fala em autocompaixão, tem sempre uma pergunta que eu sempre faço, sabe? Eu pergunto, se fosse uma amiga sua, você trataria ela do jeito que você está se tratando? Você teria esses pensamentos sobre ela e diria isso na cara dela? E por que você está dizendo a você? É importante a gente fazer essa pergunta até para a gente mesmo, né? Porque, assim, as críticas que a gente faz conosco, elas gritam. Mas os elogios, eles somente sussurram e muito rapidamente. As críticas, além de gritarem, elas permanecem, né? Então, o estímulo à autocompaixão, o trabalho de um profissional psicólogo, de um profissional, se for o caso, psiquiatra, nesse cuidado é essencial. É essencial.
Agora, né, que sabemos que a insatisfação e a distorção com o nosso corpo pode gerar diversos sentimentos negativos e acabar comprometendo não só nossa saúde física, quanto também nossa saúde mental, como que os profissionais de saúde, eles podem se capacitar para identificar essas alterações, cuidar dessas questões, sem acabar gerando gatilho nesses indivíduos?
Não. Existem várias pós-graduações pelo Brasil para a gente aprender, né, se especializar no cuidado com essas questões. A gente, na faculdade, eu digo a gente nutricionista, a gente não tem com muita profundidade, com muito aprofundamento, esse cuidado com a nutrição comportamental, com essas questões relacionadas ao corpo. E aí, o importante é que o profissional, se ele quiser seguir por essa área, ele se especialize. Aqui em Pernambuco, a gente tem a especialização multiprofissional em abordagens comportamentais da alimentação e nos transtornos alimentares da UFPE. E, assim, eu acho que é o melhor caminho, sabe? Começar por uma pós-graduação, fazer cursos, né, na área para poder se especializar nisso. Mas é muito importante que, como profissionais de saúde, a gente esclareça, quando o indivíduo ele chegue para a gente esclareça dúvidas, né? Muitas vezes essas dúvidas elas são geradas pela mídia. A gente tem que desmistificar o que é mito, o que é verdade, a gente tem que estar ali atento para poder orientar. A gente pode realizar uma avaliação objetiva que mostre a ele que o peso dele está adequado. Isso, claro, se ele quiser, porque às vezes vai chegar para a gente alguém que não quer ser pesado, que está evitando a balança naquele momento, e a gente tem que respeitar. Então, inicialmente, a gente pergunta, né? A gente não diz, vamos ali na balança. Não, você deseja ser pesado, você gostaria, né? Então, a gente pode introduzir novos conceitos alimentares que ajudem esse indivíduo a alcançar os objetivos dele de uma forma saudável, sem restrição, sem nada da moda, sabe? Orientado realmente por um profissional da saúde, porque eu costumo dizer isso, nós somos profissionais da saúde, nós não somos profissionais da doença, né? Então, a gente tem que orientar de forma saudável essa pessoa que chega para a gente. E além de tudo, acima de qualquer coisa, é considerar todos os fatores envolvidos nessa vida, né? Fatores orgânicos, psicológicos, fatores sociais, fatores que envolvam vivências emotivas, vivências conflituosas, porque a gente sabe que independente da fome, esses fatores eles estão relacionados ao comportamento alimentar. E acima de tudo isso que eu falei, o principal é acolher, sabe? É acolher, porque muitas vezes aquela pessoa chega pra gente só pra conversar. E numa conversa, a gente consegue ali mostrar os caminhos que ele consegue seguir feliz. Eu acho que é isso, sabe, gente? Resumindo, a palavra é acolher.
Então vamos agora para o nosso momento podcast. Então, né? Agora chegou o nosso momento podcast. Esse momento, Silvia, é uma brincadeira daqui do nosso podcast, bem simples, onde a gente vai fazer algumas perguntas rápidas e você vai responder. Adorei.
Vamos. Ai, chega, deu um frio agora.
A primeira pergunta é: você tem fome de quê, Silvia?
Eita, minha gente. Eu tenho fome de um país com direito à segurança alimentar e nutricional garantido, sabe? Aquele direito à segurança alimentar bem genuíno, da garantia do acesso ao alimento básico, de qualidade, na quantidade suficiente, permanentemente, e que isso não comprometa o acesso a nenhuma outra necessidade essencial do indivíduo. Eu tenho fome disso.
Qual acontecimento marcante para você durante sua vida profissional? Se você pudesse pontuar um acontecimento marcante durante toda a sua vida profissional, que acontecimento seria esse?
Eu tenho um. É compridinho, vou tentar resumir. Mas foi no início da minha vida profissional, eu fui fazer uma pesquisa de campo com o grupo do Departamento de Nutrição, daqui do Campus Recife. E eu era responsável por coletar recordatório de 24 horas de crianças menores de 2 anos. Inclusive, isso foi o banco da minha pesquisa do mestrado posteriormente. Eu era do grupo de consumo alimentar, na pesquisa de São João do Tigre e Gameleira. E aí, teve uma mãe que a gente ia e a gente perguntava para elas o que foi que o filho dela comeu nas últimas 24 horas. E aí, quando ela me disse que ela deu uma mamadeira de 240 ml de água com uma colher de chá de leite, e no, num horário, nas últimas 24 horas, e nos outros horários, ela deu água com açúcar para a criança não chorar de fome, eu acho que, para mim, esse foi o momento mais marcante da minha vida profissional. Foi ali que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parada vendo isso acontecer. E eu só tinha um ano de formada. Foi muito forte isso para mim. Foi muito forte. E até hoje eu trabalho, eu fiz meu mestrado em saúde pública. Eu trabalho de uma forma muito... Como é que eu posso dizer? Eu trabalho de uma forma muito... Eu me dedico bastante, sabe, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar no Instituto Federal de Pernambuco. Quem conhece meu trabalho sabe. E eu acho que vem muito disso, sabe? Dessas vivências, desses recordatórios que eu coletei para o banco do meu mestrado. Trabalho no SUS, né? Escolhi trabalhar no SUS. Eu não tenho consultório particular. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse momento e outros, claro, que eu vivi ali no comecinho... direcionaram, sabe, minha vida para trabalhar com essa população mais desassistida.
Menino, foi tão pesado que eu acabei esquecendo a pergunta. Continuando, né? Agora...
Isso que aconteceu contigo, aconteceu comigo. O professor Pedro, ele era o líder dessa pesquisa. E ele... A gente passou por um treinamento muito forte para poder ir para campo, sabe? E a gente ia para campo, a gente passava 15 dias em campo. Dormindo e acordando nos hotéis da estrada. E aí eu lembro que eu tinha toda uma formação, todo um treinamento para conduzir a entrevista e eu me perdi completamente na entrevista. Eu só pedi a mãe para sair, eu não continuei, eu pedi a mãe para sair. Eu saí, entrei na van que estava me esperando, porque a van ficava esperando a gente na porta das casas, sabe? Eu entrei na van, chorei. Peguei um clube social e um polenguinho, que era o que eu levava na bolsa, caso a gente parasse na estrada e demorasse muito a encontrar um restaurante. E era o que eu tinha e eu entreguei para ela. Foi isso que eu fiz.
Nossa, muito incrível. E assim, principalmente para mim, que tô começando agora, né? Eu tô no terceiro período. Então, assim, ouvir esses relatos me dá um incentivo do porquê eu tô fazendo nutrição, do porquê eu escolhi nutrição também. Isso é muito importante, sabe? Agora, se você pudesse deixar um recado pro mundo, o que diria?
Eu diria... Amem-se. Amem-se. Independente de cor, de corpos, de orientações. Apenas amem-se. Eu acho que se existe amor, eu acho... Se existisse só amor... a gente não estaria vendo tanta tristeza no mundo, sabe? Tanto preconceito, tanta coisa ruim de gente que se incomoda com o jeito de ser do outro. Eu acho que é isso.
Bem, pessoal, né? Agora chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença da nossa querida convidada Silvia Bacalhau. Muito obrigada, Silvia, por ter aberto o tempinho na sua agenda para vir aqui no nosso podcast.
Bia, amada, obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês aqui, conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que eu escolhi, né, viver nesses últimos tempos da minha vida profissional, né? É o que eu tenho mais visto por conta do doutorado. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre isso, que é o que eu gosto. Obrigada.
Queremos agradecer também a você que está nos escutando, né? Se cuide, nos siga nas redes sociais, @alimentacast, @containersaúde. Então, até o próximo
AlimentaCast.